Então diz assim o Senhor, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 26. Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, confirmou com o seu selo, Versículo 29, Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então lhes disseram, que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse, em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creram, embora estejam vendo. Versículo 48. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Versículo 66. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos doze, será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Aleluia. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Senhor, Santo e Maravilhoso, chegou a hora, Senhor, de ministrarmos a Tua Palavra e ouvirmos a Tua voz, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, coloca a Tua mão santa agora, Senhor, sobre, Senhor, da glória a minha cabeça, Senhor. Ó Deus, unge os meus ouvidos, Senhor. Ó Deus, toca nos meus lábios, Senhor. Se move no meu coração, Senhor, da glória trabalhando nas minhas emoções, Senhor. Papai, eu quero falar de Ti, Senhor. Papai, eu quero falar, Senhor, do Teu poder. Papai, eu quero falar, Senhor, de toda a terra das Tuas obras, Senhor. Papai, eu quero falar, Senhor, da glória daquilo que está no Teu coração, Senhor. Então fala, Senhor. Então fala, Senhor. Então fala aos meus ouvidos, Altíssimo. Então fala, Senhor, de toda a terra, Pai, para que nós sejamos edificados, curados e libertos por Ti, Senhor. Papai, ora em nome de Jesus Cristo, Senhor. Então sei que os Teus ouvidos estão abertos, Senhor, e Tu estás atento, Senhor. Abençoa-nos agora, Senhor, com o poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Diga graças a Deus. Amém. Irmãos, nós vemos aqui Jesus Cristo, né, ministrando uma palavra extensa. Nós tentamos ali pular alguns versículos para não ficar muito longa a leitura. Mas Jesus, ele tinha acabado ali de fazer a multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixinhos ali no deserto. Jesus estava ali numa região distante de um lado ali do Mar da Galileia, em Tiberíades, e o povo procurava Jesus, né? O povo foi de um lado do mar ali, né, do Mar da Galileia, não encontrou Jesus e souberam que ele estava do outro lado do Mar da Galileia e foram ali, né, atravessaram ali, foram por terra ali, para se encontrar com Jesus. E neste momento, né, que nós lemos essa palavra, foi o momento que aquelas pessoas se encontraram com Jesus. E Jesus, vendo aquela multidão, ele repreendeu aquela multidão, porque aquela multidão tinha presenciado e vivido ali aquela multiplicação de pães e peixes, tinham se alimentado, se fartado ali no deserto, e tinham, né, sobrado ali diversos cestos ainda de pães, né? Então essa maravilha, esse milagre, né, fazia parte já da vida daquelas pessoas. E Jesus compreendeu que aquelas pessoas estavam vindo a ele querendo se alimentar novamente, querendo que Jesus desse a eles pão, desse a eles alimento para que eles pudessem se saciar. E é interessante porque Jesus ele repreendeu, ele falou assim: vocês não estão aqui porque vocês viram os sinais, vocês viram as maravilhas que foram feitas ali. Porque a Bíblia diz que além da multiplicação dos pães, Jesus pregou a palavra e Jesus curou muitos enfermos. E ele falou: vocês não vieram por causa disso, vocês vieram para serem alimentados. Ou seja, né, aquilo que estava acontecendo ali naquele instante, naquele momento, naquele lugar, com aquelas pessoas e com Jesus, é algo extremamente comum de acontecer com as vidas das pessoas nos dias de hoje. Porque, irmãos amados, pense comigo, é inequívoco, né, nós que conhecemos a Jesus, não percebermos Jesus no nosso dia a dia. Eu creio que você tem vivido a glória de Deus na sua vida. Eu creio que você tem colhido os frutos da tua fidelidade a Deus na sua vida. Eu creio que você tem percebido Deus fazendo parte da sua vida, falando contigo. Eu penso que você tem visto milagres, testemunhos de coisas que Deus tem feito, né? Mas mesmo assim, muitas vezes, todos esses sinais e todas as maravilhas que acontecem numa igreja ou durante um culto, né, são suficientes para que as pessoas elas possam o quê? Buscar aquilo que é importante para Deus, buscar aquilo que Deus, de forma tão tremenda, nos concedeu como presentes, como algo fundamental, para que nós pudéssemos ter uma vida espiritual sadia neste mundo. É extremamente terrível, sabe, essa constatação de que as pessoas, elas olham muito para suas necessidades materiais e sabem que Deus pode cuidar disso, e sabem que Deus pode dar, né, e sabem que Deus pode fazer qualquer coisa, e as pessoas, ao invés de buscarem as coisas grandes de Deus, porque Deus pode fazer qualquer coisa, se limitam a buscar, né, saciar as suas necessidades físicas. Jesus falou aqui, necessidades da carne. Teve um homem, irmão, chamado Nicodemos. Esse homem, né, você sabe, ele era membro do Sinédrio, foi uma das pessoas que participou do julgamento de Jesus. E esse homem, certa vez, foi procurar Jesus, escondido. E esse homem era mestre, era professor em Israel, ou seja, conhecia muito da palavra do Senhor. E ele foi ter com Jesus e falou, e Jesus falou assim: olha, você tem que nascer de novo. O homem tem que nascer de novo. E ele falou assim: mas pode um homem voltar para a barriga da sua mãe, né, para poder nascer de novo? E Jesus olhou para ele e falou assim: olha, se eu falo de coisas terrenas para vocês, vocês não compreendem? Quanto mais eu começar a falar das coisas espirituais, quanto mais eu começar a falar das coisas que são do Espírito. Ou seja, Jesus já estava dizendo ali que existem coisas que são discernidas no mundo espiritual. Tem coisas que nós vamos viver neste mundo, né, e que nós temos que alcançar o mundo espiritual para compreendê-las e para que a nossa fé seja uma fé suficiente para que nós estejamos o quê? Cultivando coisas no mundo espiritual. Né? E olha, existe uma questão assim bastante importante de você saber, porque todas as coisas no nosso universo, elas acontecem em primeiro lugar no mundo espiritual para depois se materializarem neste mundo. Então você planta, né, coisas espirituais e essas coisas espirituais geram coisas naturais, coisas que nós necessitamos, coisas que nós buscamos muitas vezes, milagres muitas vezes que nós, né, tanto necessitamos neste mundo. E eu vou dizer para você mais uma vez, porque eu já disse isso não sei quantas vezes, né? Nós todos precisamos de milagres. Durante a sua vida em Cristo, você vai precisar de inúmeros milagres. E é muito bom isso, porque, né, isso demonstra a incapacidade do homem de resolver os seus próprios problemas ou as suas próprias demandas, né, dependendo sempre de Deus, porque Deus, para Deus não há limites, e Deus opera naquilo que é natural e Deus opera naquilo que é sobrenatural. Né? Por isso que nós vamos precisar de milagres. Não adianta você achar que você vai viver nesse mundo e vai conseguir construir uma vida completamente natural. Porque, né, você não vai ser suficiente, a tua sabedoria não vai ser suficiente, a tua força não vai ser suficiente, né, para você conseguir avançar neste mundo, né, simplesmente, né, achando que Deus fez, aconteceu, e fim de papo, e aí você vai. Não, irmãos, não é assim que nós vivemos. Não é assim que Deus idealizou a vida do homem. Deus idealizou a vida do homem, né, para que ele pudesse participar desta vida. Deus deseja que ele faça parte desta vida, Deus deseja fazer parte da nossa vida, tanto é que quando Jesus veio, depois que Jesus morreu na cruz, Deus enviou o Espírito Santo, para que nós pudéssemos ser capacitados por Ele, para que nós pudéssemos estar ali discernindo as coisas que são dEle. E olha, o homem sempre precisou do Espírito Santo, mas, né, antes de Jesus, né, Deus dava o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo dEle aos profetas, né, a Davi, aos reis, para que pudessem ali, né, fazer algo, né, que viesse de Deus para um povo que ainda não tinha Deus. Por isso que Deus se usou de diversos profetas cheios do Espírito Santo, que ouviam a voz de Deus e falavam com grande autoridade ao povo de Deus, né, falando as palavras que saíam da boca de Deus, para que as pessoas pudessem conhecer a vontade de Deus e pudessem ser edificadas pelo Senhor. E nós temos um privilégio completamente diferente daquilo que o povo tinha antes de Jesus, porque nós temos o Espírito Santo de Deus trabalhando de forma efetiva, 24 horas por dia na nossa vida, sabe, nos ensinando, nos fazendo lembrar, nos convencendo do pecado, né? Fazendo com que nós tenhamos direcionamento dEle. Às vezes em sonho, né, você está dormindo lá e Deus está lá trabalhando lá na sua mente, né, revelando coisas em sonhos para você. Porque o nosso Deus, Ele tem interesses. O nosso Deus tem interesses na nossa vida. Para que nós sejamos edificados e sejamos o quê? Ajuntados como um povo que um dia será salvo e este povo será constituído o povo de Deus, idealizado por Deus antes da queda de Adão e Eva. Esse é o povo idealizado por Deus. O povo que, sabe, vai estar próximo de Deus, o povo que vai viver ao lado de Deus, o povo que vai ter autoridade sobre todas as coisas ali, o povo aonde o pecado já não vai poder, né, atingir ou as atitudes das pessoas já não vão poder ser mais corrompidas. E olha como é interessante, irmãos, porque se você for fazer uma analogia daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz em relação ao homem, porque Deus falou assim no livro de Apocalipse, né? Que não haverá mais doença, não haverá mais dor, não haverá mais corrupção, o homem não vai poder mais pecar, ele não vai conseguir mais pecar, ele não vai conseguir mais agir segundo, né, segundo a influência das trevas, como foi ali no Jardim do Éden e como acontece nos dias de hoje. E talvez você raciocine como um dia, né, na minha juventude de conversão, né, novo convertido, eu começava a pensar assim, eu via aquilo que Deus falava e via aquilo que acontecia, e eu falei assim, eu falava assim para mim mesmo, né? Mas por quê? Mas por que Deus já não fez lá no Jardim do Éden aquilo que ele vai fazer, que está no livro de Apocalipse? Eu pensava assim, por que ele não fez em Gênesis aquilo que está no livro de Apocalipse? Por que ele deixou o homem se corromper? Por que ele deixou o homem ser influenciado? Por que ele deixou, né, que acontecesse aquilo, sendo que lá na frente não vai acontecer mais? Ele não vai permitir que aconteça mais, né? E eu pensava dessa forma, assim, novo convertido pensa um monte de coisa, viu, irmãos? Né? Novo convertido, ele entra em parafuso de vez em quando, né? Porque ele vê tanta coisa, assim, que ele começa a pensar assim, mas por quê? Começa a perguntar, é um monte de porquê, né? E tem coisas assim, que a gente tem dúvidas, ou tinha dúvidas, né? Que eu já coloquei o pastor em muito aperto na minha vida com as minhas dúvidas. Colocar o pastor muito aperto, né? Mas eu vou dizer para você, que quando Deus idealizou o homem, Deus idealizou, né, que o homem o amasse, que o homem o desejasse, e que o homem tivesse comunhão com ele. Essa foi a idealização quando Deus criou o homem. E o homem, ele tinha o poder e a autoridade da decisão desses sentimentos. Deus não abre mão dos sentimentos do homem, irmãos. Deus não abre mão que você o ame, que você o deseje, que você o busque. Deus não abre mão disso, e Deus nunca abriu mão disso, e Deus estabeleceu isso desde a criação do homem, e o homem um dia escolheu, né, a desobediência, e escolheu a rebeldia, e escolheu viver distante de Deus. E nós, neste mundo, por consequência do coração de Deus que pede que o homem o ame, que o homem o deseje, que o homem o busque, né, de forma natural, baseado num desejo pessoal do homem, né, Deus, quando salvar as pessoas, quando nós formos salvos, quando Deus abrir o livro da vida e encontrar o nosso nome lá, quando Deus abrir os livros, né, com as nossas atitudes, e depois abrir o livro da vida para consultar o nosso nome lá, se o nosso nome estiver no livro da vida, é porque nós somos fiéis, é porque nós resistimos ao diabo, é porque nós resistimos às artimanhas, às armadilhas, aos desejos da carne. Se o nosso nome estiver escrito no livro da vida, é porque nós, né, demonstramos a nossa fidelidade acima de qualquer coisa. É porque nós amamos a Deus acima de todas as coisas. E o homem já não vai precisar ter provado nada. Porque todos aqueles que forem salvos provaram o seu amor e a sua fidelidade a Deus, e aí Deus encerra um ciclo. Não são esses os que me amam. São esses os que deram a sua vida por mim. São esses os que provaram a sua fé e a sua integridade e a sua justiça. Portanto, não é necessário mais provarmos nada. Ou seja, Deus tem para as nossas vidas, sabe, né, momentos deste mundo em que nós vamos verdadeiramente ter que provar a nossa fé. Nós vamos ter que provar ali que Deus é aquilo que é mais importante para nós, através das nossas atitudes, porque um dia, né, conforme Deus falou no livro de Apocalipse, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais dor, não haverá, né, mais doença, não haverá mais sofrimento, irmãos, não haverá mais noite, não haverá mais dia, porque Deus iluminará as nossas vidas de forma perpétua, ou seja, um momento completamente diferente. Você já pensou, irmãos, viver assim? Não ter preocupação, tal, né? Não ter doença, não ter ali cansaço, né? Você já pensou viver assim? Né? Não ter mais lutas, porque nosso dia a dia é de lutas, irmãos. Nosso dia a dia é de lutas. Se nós não olharmos para as coisas que são espirituais, sabe, nós vamos perecer nas coisas que são carnais. Nós vamos nos prostrar em relação a elas e nós vamos perecer. Nós vamos perecer. O povo de Israel, depois que Jesus falou, olha, vocês vieram aqui porque vocês querem comer. E o povo começou a falar assim, mas Senhor, então faz sinais para a gente. E aí Jesus, aquelas pessoas disseram assim, olha, no deserto Deus mandou maná para que nós fôssemos alimentados. E o povo insistia nas suas necessidades físicas. O povo insistia que eles queriam comer. E falaram de Moisés com o maná que Deus mandava todos os dias ali, alimento do céu, pão que descia do céu para que o povo pudesse se alimentar. E você, meu irmão, sabe? Não seja teimoso, sabe? Não seja teimoso. Deus fala tanto a mesma coisa de diversas formas. Não seja teimoso com as coisas que são de Deus, sabe? Nosso Deus é Espírito. E você vai encontrar Deus quando você agir como ser espiritual. Enquanto você viver neste mundo, sendo consumido pelas tuas necessidades físicas, enquanto você viver neste mundo preocupado com as suas necessidades físicas, né? Deixando de lado as necessidades espirituais, você vai perecer. Você não vai conseguir ter as suas necessidades supridas. Sabe por quê? Porque as necessidades do homem passam por Deus, conforme nós já dissemos aqui hoje. Você nunca vai ser um ser completo, um ser que tem paz, alegria no seu coração, se você não viver as coisas espirituais de Deus. Porque tem momentos que a gente tem que parar um pouco assim na nossa vida, principalmente nos momentos de luta, de aflição e de dor da alma, né, que nós temos que parar e lembrar de Deus. E não é clamar a Deus simplesmente, né, porque nós podemos fazer isso, clamar a Deus. Mas não é clamar, é nos lembrar de Deus. É nos lembrar que Deus está conosco. É nos lembrar que as nossas atitudes podem entristecer o coração de Deus. Então, se nós nos sujeitarmos aos nossos sentimentos, nós vamos entristecer o coração de Deus, porque Deus deseja que nós estejamos de pé, nos levantando nos momentos de luta, para que nós possamos avançar. E se nós não nos lembrarmos de Deus com fé e perseverança, porque as pessoas se lembram de Deus quando estão sofrendo, e as pessoas se lembram de Deus dizendo, ah, Senhor, por que tu não está me ajudando? Ah, Senhor, por que o Senhor não está fazendo isso? Por que o Senhor deixou acontecer isso, Senhor? Por que o Senhor deixou vir isso sobre a minha vida? Eu não estou compreendendo. E começam a jogar para Deus um caminhão de reclamações, sendo que deveriam estar lançando para Deus um caminhão de fé. Um caminhão de fé, dizendo para Deus, Senhor, a Tua palavra diz que Tu estarás comigo, a Tua palavra diz que Tu me sustentas, a Tua palavra diz que Tu cuidas de mim. Né? Nós só temos que estar atentos, irmãos, porque quantas vezes nós vamos estar trocando o alimento espiritual pelo alimento da carne, e o alimento da carne jamais vai poder suprir a sua necessidade espiritual. Conforme Jesus falou. Não sei o que estou falando, foi Jesus que falou. Ele falou. Ele falou, em verdade lhes digo, que não foi Moisés que deu o pão a vocês. Foi Deus. Ele falou assim algo muito importante, porque o pão de Deus é o que desce do céu, confirmando que Deus tinha mandado o maná e dá vida ao mundo, confirmando a obra que Jesus faria. Uma palavra muito bonita, maravilhosa de nós olharmos e vermos que o pão que Deus dá, dá vida ao mundo. E eu penso desta forma mesmo, sabe, irmãos, porque as lutas, elas são tão grandes, que nós muitas vezes temos que parar um pouco, né? E eu sugiro que você exercite isso, se você estiver enfrentando uma luta muito grande, você tem que parar um pouco assim, e você falar, e você buscar a Deus e falar com Deus, e não é buscar a Deus para que ele resolva o seu problema, mas buscar a Deus porque você precisa sentir o refrigério dele. Simplesmente sentir o refrigério do Senhor. Porque no momento de luta extrema, de dificuldade, às vezes nós não conseguimos raciocinar espiritualmente porque nós estamos tão envolvidos. Mas quando nós sentimos o refrigério de Deus, quando nós sentimos a presença de Deus, nós conseguimos o quê? Tranquilizar o nosso coração e a nossa alma. E ali nós conseguimos raciocinar melhor, não no sentido da sabedoria mundana, mas no sentido de que nós estejamos o quê? Simplesmente nos levantando para poder o quê? Guerrear e avançar. E olha, irmãos, se nós não olharmos para Deus como uma pessoa que trabalha em favor das nossas vidas, e que age no meio de nós em qualquer circunstância, não fazendo do jeito que nós queremos, mas nos direcionando, nos ensinando, nos moldando e nos levando para que nós façamos, né, consigamos agir, né, segundo a vontade dele, as coisas sempre vão acabar bem. Você quer ter um problema resolvido? Tenha paciência, busque o Senhor Deus Todo-Poderoso, ouça a voz dele, porque ele vai saber te orientar. O nosso Deus, ele sempre sabe nos orientar. Quando nós nos sujeitamos a ele, buscamos a ele, o nosso Deus, ele traz paz e ele leva, né, nos ensina, nos leva por um caminho que vai gerar a solução. Às vezes a solução, irmãos, leva tempo. Mas o tempo é necessário para que haja a solução. Né? Certa vez, ali o profeta Abacuque, o profeta de Deus que escreveu o livro de Abacuque, ele entrou em parafuso. Né? Ele começou a olhar para Deus, parecia eu quando era jovenzinho ali, como eu falei aqui, né? Na fé. Né? Abacuque, ele começou a questionar Deus e ele falou assim, Senhor Deus, Senhor Deus, que história é essa? O teu povo pecou contra ti. O teu povo errou contra ti. E está sofrendo as consequências dos seus erros. Abacuque estava falando para Deus isso. O povo pecou, errou, está sofrendo as consequências do seu erro. Mas, Senhor, tu estás levantando um povo mais pecador que nós para nos destruir. Porque Deus o quê? Pegou o pecado do povo de Israel e trouxe o inimigo dele, nações ao redor deles, para destruir o povo. E Abacuque começou a questionar isso. Senhor, mas como é isso possível? Nós somos pecadores, mas eles são muito mais do que nós. O Senhor está usando esse povo para nos destruir, ao invés de destruir eles. E Abacuque, ele fez algo assim, sábio. Ele falou assim, eu vou me colocar na torre de vigília e esperar para ouvir aquilo que Deus me fala em relação a esta causa. Abacuque, ele falou, questionou e ele estava disposto a esperar a resposta de Deus. E aí Deus veio com a resposta. Deus veio com a resposta dizendo, olha, a minha bênção, ela chegará. Mas ela pode demorar. Mas se ela demorar, ela não tardará. Ou seja, Deus fez um trocadilho de palavras, dizendo assim, olha, a minha bênção vai ser enviada, e se ela demorar, ela não chegará à tarde. Será o tempo necessário para que o povo possa ser abençoado. O tempo necessário para que você seja abençoado, sempre haverá. Sempre haverá. Deus pode fazer qualquer coisa, Deus pode fazer um milagre instantâneo, Deus pode resolver questões instantâneas, mas nosso Deus comumente, segundo inúmeras situações bíblicas, agiu de forma completamente diferente daquilo que nós imaginamos, né? Orar e acontecer. Orar e acontecer, quando na verdade nosso Deus, ele trabalha de forma sábia nas nossas vidas e nós só temos que aprender conforme Deus nos ensinou na sua própria palavra. Abacuque, ele esteve disposto, se colocou à disposição para esperar a resposta. E quando veio a resposta, não foi a resposta que ele queria, mas foi a resposta que está no coração de Deus e a mesma resposta que Deus muitas vezes dá às nossas vidas. E é muito comum a gente ver, né? Ah, eu errei aqui, Deus, ele deixou de me abençoar, mas o outro fulano lá erra muito mais do que eu e é abençoado. Quantas pessoas pensam dessa forma, né? E nós não podemos julgar o juiz de Deus, porque o juiz de Deus é justo. E ele tem a sabedoria o suficiente para chamar cada um de nós. De nós, no momento certo, para o juízo dele. Se você olhar assim, quantas pessoas milionárias morreram já, e quantas pessoas pobres já morreram também. Quantos milionários irão para o inferno e quantos pobres irão para o céu? Porque o juiz de Deus, ele é o mesmo para as nossas vidas e o juiz de Deus é estabelecido quando ele desejar. Mas você tem a certeza e convicção de que o juiz de Deus, ele sempre acontecerá de forma justa e verdadeira, né? Conforme o nosso Deus deseja. E aí, irmãos, Jesus, ele falou assim, olha, vocês não podem alcançar o reino de Deus se vocês não comerem da minha carne e beberem do meu sangue. Jesus falou isso. Coisas tremendamente espirituais para um povo que estava querendo comer. E Jesus veio com uma palavra extremamente espiritual, e aquele povo não entendeu a palavra, e aquele povo se revoltou com a palavra, e a Bíblia diz que muitos discípulos do Senhor abandonaram Jesus porque não entenderam aquilo. É óbvio, irmãos, que Jesus está falando do sacrifício da cruz. É óbvio que Jesus está falando de algo muito maior do que, né, comer carne de um ser humano, que obviamente Deus abomina, é uma atitude abominável a Deus, jamais aceitável ao Senhor. Mas Jesus está falando de coisas espirituais. E nós devemos entender, irmãos, e você, por favor, compreenda. Por favor, não, porque ninguém faz favor para Deus. Nós temos obrigações para com Deus. Você compreenda que se você não compreender as coisas espirituais de Deus e aceitar para a sua vida, você não tem parte no reino de Deus. Você não tem parte no reino do Senhor e o Espírito Santo de Deus está longe da sua vida. A Bíblia diz que quando nós nos convertemos a Deus, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, o Espírito Santo de Deus começa a agir na nossa vida. Né? E existe um contexto espiritual que Jesus falou assim, que até antecede o momento da nossa conversão, porque, né, Jesus falou que ninguém pode ir a Deus sem que o Espírito Santo de Deus haja. Sem que haja uma manifestação do Espírito Santo de Deus. Jesus falou isso, que ninguém se achega a Deus sem uma manifestação do Espírito Santo de Deus. Sem uma influência do Espírito Santo de Deus. Né? Sem uma motivação do Espírito Santo de Deus. Mas a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, Deus começa, o Espírito Santo de Deus começa a habitar em nós e começa a moldar o nosso caráter espiritual. O Espírito Santo de Deus começa a fazer coisas na nossa vida que nós nunca imaginávamos que nós passaríamos por isso. Deus começa, né? Deus começa a falar e a repreender coisas erradas. Deus começa a falar e desejar que você pratique atitudes que vão te levar a um crescimento espiritual que Ele tanto deseja. Ou seja, o Espírito Santo de Deus começa a te influenciar, né? Fazendo parte da sua vida. Fazendo parte da sua vida. O problema é que muitas vezes as pessoas, elas querem ser influenciadas com o Espírito Santo de Deus ao redor delas. Ao invés de habitar dentro delas, ao invés de serem templos do Espírito Santo de Deus, elas não querem isso. Elas querem o quê? Serem influenciadas do lado de fora para agirem segundo, né, a vontade delas de forma, né, recorrente. Quando na verdade, Quando nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, o Espírito Santo de Deus às vezes nos constrange. O Espírito Santo de Deus nos faz sentir envergonhados. Quando a pessoa, ela erra e já não se sente envergonhado, já é um grande sinal de que o Espírito Santo de Deus, ou ele já não está fazendo parte mais da vida da pessoa, ou a pessoa está surda para a voz de Deus. E olha, perder a presença do Espírito Santo de Deus, irmãos, é algo terrível. Tanto é que Davi ficou desesperado com essa possibilidade. Quando ele pecou ali, mandando matar Urias, esposo de Betseba, e adulterou com Betseba. E quantas pessoas, irmãos, já perderam o Espírito Santo de Deus? Quantas pessoas deixaram de lado já o Espírito Santo de Deus? Quantas pessoas vão abandonar o Espírito Santo de Deus, irmãos? Quantas pessoas vão abandonar o Espírito Santo de Deus? Né? Quantas pessoas vão desprezar esse momento maravilhoso na vida do homem, porque o homem quer pão. O homem quer saciar sua necessidade física. Porque o homem, né, quer as maravilhosas coisas deste mundo. E jamais vai conseguir atingir a plenitude deste mundo sem Deus. E olha, irmãos, isso é muito comum, infelizmente, dentro das igrejas. De pessoas que estão vivendo uma farsa espiritual. De pessoas que não são, mas fingem que são. De pessoas que estão querendo pão. Estão querendo pão. Mas não é o pão que desceu do céu que elas querem pão para saciar as suas necessidades físicas. Isso é extremamente danoso. Domingo que vem, conforme nós dissemos aqui, vamos celebrar a Páscoa, e a Páscoa é uma festa instituída por Deus, e a Páscoa instituída por Deus aconteceu ali no Egito, né, quando Deus enviou ali, né, a 10ª praga, enviou ali, né, o anjo da morte que iria matar todos os primogênitos, tanto homens, né, homens no sentido da raça, né, homens, mulheres, animais, todos os primogênitos, né, foi determinado que Deus, que o anjo da morte iria passar e iria matar esses primogênitos, o primeiro filho, com exceção daqueles que tivessem na sua porta, aspergido ali no umbral da sua porta, o sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro, o anjo da morte. Quando chegava na porta da casa e via o sangue do cordeiro, o anjo da morte, via o sangue do cordeiro, ele não podia entrar. Ele não podia entrar. Era proibido de entrar, né, por causa do sangue aspergido no umbral da porta. E essa foi a mesma obra que Jesus fez para as nossas vidas. Por isso que Jesus morreu, por isso que Jesus ressuscitou na Páscoa, irmãos. Por isso que o domingo passou a ser o dia do Senhor, porque é o dia da ressurreição de Cristo. Por isso que o sábado, né, já não faz parte, né, do culto cristão, porque o domingo, né, é o dia da celebração, é o dia do Senhor, é o dia escolhido pelos cristãos para celebrarem a Deus, né, normalmente por conta ali daquilo que aconteceu no domingo de Páscoa. E vai ser um dia maravilhoso, só que quantas pessoas estarão entregando ovinhos de Páscoa para suas crianças? Quantas pessoas estarão presenteando outras com ovos de Páscoa? Quantas pessoas estarão olhando para esse dia como se fosse um dia, né, que se come chocolate e que foi o coelhinho, né, que botou o ovo? O coelhinho botou o ovo e botou o ovo de chocolate. Então são coisas, irmão, sabe, né, que as pessoas, elas podem até se emocionar, ver Jesus na cruz, lá sofrendo, né, mas se esquecem que Jesus está no resplendor da sua glória. Olham para o sofrimento de Jesus e se emocionam tanto com aquilo, mas não se emocionam em entender que Deus faz parte das nossas vidas, que habita dentro de nós, e que nós temos obrigações espirituais, porque Jesus pagou um preço terrível, né, para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus novamente. Para que nós pudéssemos ser alcançados pelo Senhor. E olha, irmãos, não é uma vida fácil nesse mundo, porque nós temos que provar a nossa fidelidade e o nosso amor a Deus, porque Adão não provou, e nós temos que provar. Adão tinha tudo no paraíso, nós sofremos aqui para conquistar as coisas e avançar neste mundo, e nós temos que provar a nossa fé. Se você não provar a tua fé e a tua fidelidade a Deus neste mundo, você estará, né, distante da salvação, porque somente aqueles que provarem isso poderão alcançar a glória de Deus da salvação, simplesmente por conta da justiça de Deus, simplesmente para você entender que Deus vai encerrar uma fase e vai fazer com que não haja mais, né, condições do homem pecar. Deus só vai fazer isso para aquele que provou para ele que ele não é escravo do pecado, que ele não vive pecando. Jamais o homem vai alcançar a salvação, né, pensando em rituais e vivendo uma vida de altos e baixos espiritual. Jamais o homem vai conseguir ouvir a voz de Deus durante as suas orações, se ele buscar a Deus com um espírito que não seja um espírito, né, de valorização a Deus e de um espírito de busca de algo que nós necessitamos neste mundo, que é Deus. Simplesmente buscar a Deus para sermos alimentados pelo Senhor espiritualmente em primeiro lugar, conforme Deus disse ali no Antigo Testamento e conforme Jesus repetiu para o diabo no deserto: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai, que procede da boca de Deus, desta viverá o homem. Que você nesta manhã, sabe, compreenda tudo isso que foi falado aqui hoje. É, porque Jesus, se você olhar aqui, depois nos versículos finais que nós lemos, os discípulos abandonaram Jesus, muitos discípulos abandonaram Jesus porque não compreenderam as palavras de Jesus. Daí Jesus falou para os outros: vocês não querem ir também? Falou para os doze: vocês não querem ir embora também? Ou seja, é uma opção do homem. Foram escolhidos. Mas, se eles quisessem, eles poderiam ir. E Jesus falou para eles: vocês também não querem se retirar, não? Vocês não querem ir com eles também? Vocês não querem me abandonar? Sabe, eu penso, sabe, que quantas vezes nas nossas vidas nós vamos passar por momentos em que, né, algumas vezes você vai querer abandonar a sua fé. Você vai falar assim, né, conforme disse o povo ali no livro de Malaquias, né? Olha só, né, o povo falava assim: que tem nos adiantado servir a Deus? O povo começou a falar isso. Que tem nos adiantado servir a Deus? Se nós vemos que o ímpio prospera e nós lutamos aqui para conquistar as coisas. E Deus respondeu o povo. Deus falou assim: vocês estão perguntando, né, que tem adiantado vocês servirem a Deus? E eu vou dizer para vocês, Deus falou, eu estou construindo diante de mim um memorial com todas as atitudes de vocês. E um dia, Deus falou assim, um dia vocês verão a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Um dia vocês verão a diferença, né, daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Um dia nós vamos ver a diferença. Não é o dia que nós achamos que deva ser, mas é o dia que Deus acha que é. E nós, quando inquiridos pelo diabo para sairmos do barco, para abandonarmos a Deus, para abandonarmos a fé, abandonarmos, sabe, a crença numa palavra como essa, sabe, porque a palavra de Deus, ela se discerne espiritualmente e cada vez mais, irmãos, compreenda aquilo que está acontecendo com o mundo hoje, cada vez mais, né, o mundo vai se perder nos seus pecados, se transformando em Sodoma e Gomorra. como Sodoma e Gomorra. E aí o que acontece, irmãos amados? Cada vez mais as coisas que são de Deus vão se tornar assim, lendas, fábulas para essas pessoas. Cada vez mais você vai ser chamado de louco por obedecer a palavra, de bobo, bobão. É, bobão, você ainda acredita na palavra? Bobão, você ainda acredita nisso? É, quantas vezes você, se as pessoas não falam para você, as pessoas pensam isso de você. Nós temos que perseverar na nossa fé e acreditar no Deus que nós servimos. E acreditar nas palavras do Senhor. E Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, quando Jesus falou, vocês não querem ir? Ele falou, para onde nós iremos? Se só tu tens palavras de salvação. As palavras de Deus são as palavras que movem a nossa vida. Nós lutamos, irmãos. Um dia a tua dor vai passar em definitiva. Um dia suas lutas, que são terríveis, uma diferente da outra, né? Cada um tem uma luta diferente, né? E se a gente olhar para o lado, a gente vai entender que a nossa luta é pequena, né? Nossa luta é tão grande para nós mesmos, aí nós olhamos do lado, de repente, opa, mas a minha luta é muito pequena em relação a essa. Né? E aí vai, e o outro também vai olhar do lado e vai falar, não, mas a minha luta, nossa, é muito grande, mas é muito pequena em relação à outra. Sabe, e a gente chora, e a gente, sabe, sofre, e gera ansiedade, e gera angústia, e gera tristeza. Aí a gente olha do lado assim, e a gente não compreende como é que a outra pessoa consegue viver. Mas mesmo assim você vive embarcado na angústia e na tristeza, muitas vezes de uma luta que Deus pode resolver. Deus pode resolver a sua luta. Deus pode resolver o seu problema. Deus pode. Deus pode. Simplesmente se sinta feliz por isso, porque você tem um Deus que pode resolver o seu problema. Você tem um Deus que pode, sim, sabe, fazer parte da sua vida a tal ponto que isso já te satisfaz e você enfrenta as suas lutas independentemente do tamanho delas, sabendo que o teu Deus está contigo, então você vai e avança. Você vai e alcança as coisas que são do Senhor. Como eu disse para você, Deus, ele tem interesse em tirar as suas dúvidas, como Deus tirou a minha, né? Ninguém me ensinou. Nenhum homem conseguiu me falar a resposta para aquilo que eu questionei a Deus, que quando eu falei para você aqui a minha dúvida. Nenhum homem conseguiu responder, mas Deus respondeu. Deus respondeu. Deus respondeu. E ele vai ser a resposta que você precisa para suas dúvidas, para suas ansiedades, ele vai dar a resposta, sabe? Para o caminho que você deve ir, para a decisão que você tem que tomar, para o jeito que você tem que agir, Deus, ele dá a resposta. Sabe? Para que você não se sinta perdido, como Abacuque estava, como eu estava, para que você não se sinta perdido, Deus trabalha em seu favor. Não deixe o Espírito Santo de Deus sair da tua vida. Não deixe. Não deixe o Espírito Santo de Deus sair da tua vida por negligência, por falta de fé, por falta de busca. Não deixe, porque a sua vida vai ser destruída se isso acontecer. Vou orar por você agora em nome de Jesus. Aleluia. É interessante, sabe, porque bom, a igreja, Jesus quando veio e morreu na cruz e ressuscitou, ele fundou a igreja, né? Ele disse para os seus discípulos, olha, não saiam da cidade, fiquem na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí Deus enviou o Espírito Santo. Jesus enviou o Espírito Santo. E a partir da reunião dos discípulos, a partir da descida do Espírito Santo de Deus, as pessoas foram capacitadas para irem pregar o Evangelho. Os discípulos, eles andaram com Jesus, irmãos. Viram milagres, ouviram da boca do Senhor as palavras que nós ouvimos, que nós lemos na Bíblia. Eles ouviram, mas eles eram incapazes de fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo. Eles eram incapazes, que não tinham poder. E Jesus falou, fiquem aí, que vocês vão ser revestidos de poder. Hoje é um dia fabuloso, irmãos. Antecede a Páscoa. É o domingo de Ramos, né? Jesus entrando em Jerusalém para ser crucificado. E as pessoas celebravam o Senhor pelo caminho. Você se lembra, ele sentado no jumentinho. E as pessoas celebravam o Senhor, levantando ramos. E Jesus entrando. E ele olhou e ele falou assim, ele olhou para a cidade santa. E ele falou assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja aqueles que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Um lamento de Jesus, sabe? Porque Jesus, ele quer nos ajuntar e colocar debaixo das asas dele. Jesus é o Senhor da igreja. A igreja pertence a Jesus. As nossas vidas pertencem a Jesus. Lembra do livro de Apocalipse? Quando João viu um pergaminho selado com 7 selos. E aí perguntaram para ele, quem é digno de abrir esses selos? E a Bíblia diz que houve um silêncio no céu. E a Bíblia diz que começou a chorar para que ninguém pudesse abrir os selos. E o anjo falou assim, não chore, existe um que tem autoridade para abrir os selos. Jesus é o dono da igreja. Por que que ele é o dono da igreja? Porque as nossas vidas foram entregues a ele. Deus deu as nossas vidas para Jesus. E Deus falou assim, que ele é que tem autoridade para salvar. Quem Jesus disser está salvo, está salvo. Quem Jesus disser não está salvo, não está salvo. É Ele. Nenhum outro vai conseguir determinar juízo sobre as nossas vidas, porque Deus entregou a Jesus as nossas vidas. Jesus falou assim: aqueles que o Pai me deu. Por isso Jesus é o Senhor da igreja. O Espírito Santo é um inspirador da igreja, irmãos. É um inspirador das nossas vidas. É aquele que corrige as nossas vidas, corrige os nossos rumos. Você precisa do Espírito Santo. E hoje, que antecede o domingo de Páscoa, eu creio que é o momento de nós buscarmos o Espírito Santo. De nós buscarmos esta unção poderosa do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. É momento de você falar com Deus em relação a isso. É, e deseje, não minta para o Senhor. Fale para Deus: Senhor, Senhor, molda a minha vida, mas esteja disposto a ser moldado. Senhor, fala comigo, mas esteja disposto a orar para ouvir a voz de Deus. Senhor, corrige a minha jornada, mas esteja disposto a ser corrigido, irmãos. A teimosia não leva a lugar nenhum. Aliás, a teimosia leva para o abismo, para o inferno. Que você busque agora o Espírito Santo de Deus. Durante a sua oração, busque o Espírito Santo de Deus. Busque a alegria dele, porque ele tem alegria a dar. O Espírito Santo de Deus não entristece ninguém, ele alegra. O Espírito Santo de Deus, né, ele exorta, ele quer que nós nos levantemos. Ele quer que o prostrado se levante. O Espírito Santo de Deus, ele fala, levanta daí. Ele fala, levanta daí. Porque isso não é lugar que você deve estar. Levanta daí, porque o prostrado não conseguirá ver Deus e não conseguirá avançar. Levanta daí, para que a glória de Deus se manifeste em você, em nome de Jesus. Nós vamos louvar o Senhor agora, e durante este louvor eu vou orar em seu favor. Mas que você busque agora, durante este louvor, sabe, a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Fale para Deus o que você precisa e Ele vai dar, em nome de Jesus.
Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco. Me.
Deus vivo, Senhor do universo, Pai. Senhor de toda a terra, Deus deste lugar, Senhor das nossas almas. Pai, abençoa este povo, Senhor. Eu abençoo, Senhor, estas vidas. Eu abençoo, Senhor, com o teu poder, Senhor da glória, Pai. Porque tu derramas poder sobre a tua igreja. Tu derramas poder sobre a tua igreja esta manhã, Senhor. Tu derramas poder, Senhor, de Dekalabasúbia. Poder do teu Espírito Santo, Senhor. Tu sabes que nós precisamos de dons espirituais. A tua igreja precisa de dons espirituais, Senhor. Derrama a tua porção, derrama o teu óleo, derrama o teu poder, Senhor, sobre a tua igreja. Derrama, Senhor da glória, porque tu és Deus forte e poderoso. Porque tu és Deus fiel para fazer esta obra, Senhor. Que o teu Espírito maravilhoso, Senhor, flua no meio de nós. Que o teu Espírito Santo flua no meio de nós agora, meu Senhor. Em nome de Jesus, meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém.